Esse conteúdo exclusivo que você está assistindo agora é um oferecimento da minha mentoria avançada. Você pode fazer parte de um trabalho feito sob medida para você, no qual eu vou te ajudar a chegar no teu próximo nível. Para isso, você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição e preencher o processo seletivo para aplicar para uma das pouquíssimas vagas que a gente está abrindo agora nessa turma atual da nossa mentoria.
Quando você está tentando entender como que você pode ajudar as pessoas que você quer ajudar de uma forma diferenciada, vai te beneficiar bastante usar essa estratégia do Oceano Azul, que, como eu falei na sessão passada, é o quê? Cara, a primeira vez que eu falei do Oceano Azul, eu me lembro que eu falei na máquina, exatamente por isso, como que o cara pode se tornar um Oceano Azul com relação ao capital social, ao capital erótico dele, com relação à inteligência social. E a capacidade dele poder pegar e ser um cara diferenciado. Então, qual que era a ideia? Você prestar atenção no que os seus concorrentes, os outros homens, estão fazendo, o que as mulheres geralmente sentem falta ao interagir com o homem, o que elas sentem falta ao lidar com o homem, e você se apresentar de uma forma diferente. Por isso que as abordagens que eu ensino na máquina são diferentes de como a maioria dos caras aborda, como a maioria dos caras chega na menina. Por isso que o meu jeito de falar, o jeito como eu apresento pro cara que ele pode falar, que ele pode se comunicar é diferente. Por isso que eu ensino tanto sobre o tom de voz durante a mentoria, por isso que eu ensino tanto sobre as diferentes tonalidades de voz. Porque se o cara aprende o que a maioria dos homens estão fazendo, consegue se diferenciar disso. Esse cara, ele nada de braçada num oceano azul, que é todo o conceito do oceano azul. Em vez de você estar no oceano vermelho cheio de tubarões competindo pelas mesmas pessoas, você está nadando de braçada num oceano azul em que você é o único, em que você não tem concorrência. E assim, eu tô namorando agora. E quando tava solteiro no Tinder, eu não tinha concorrência. Eu não tinha concorrência. Eu chegava, que eu trocava ideia. Não é que dava match com todas as meninas no Tinder, mas trocava ideia, conversava. Quando dava um match, a menina, e eventualmente, depois de 4, 5, 6 mensagens, passava por WhatsApp. E daqui a uma semana eu tava encontrando. Ah, e na balada era a mesma coisa. Quando não, melhor. Porque não tinha concorrência. Porque os caras não estavam dispostos a chegar, a trocar ideia, a se apresentar sem a intenção de contribuir primeiro para daí, sabe, participar. Os caras não pensam que, contribuir, eu vou chegar e eu vou entrar para contribuir. Eu não entro para contribuir primeiro, eu entro só para contribuir. A minha regra do caos é que eu entro só para contribuir com a vida dela, e se ela beijar, se ela ficar comigo, se a gente for para um motel, se a gente for para cama, se a gente transar, se a gente começar a ficar com frequência, se a gente começar a namorar. E hoje com a minha namorada tem uma relação na qual eu tenho a visão de que eu contribuo positivamente para a vida dela. E ela namorar comigo faz parte dessa contribuição, não é uma coisa que ela tá me dando em troca. Quando o cara pensa isso, ele já gira a chave. Olha a diferença, olha o oceano azul que você gera. Entende? Olha a diferença na tua curva de valor quando você de repente não é tão bonito de rosto quanto os outros caras, você de repente não tem uma altura como os outros caras, mas você é muito mais inteligente, você é muito mais esperto, você ouve muito mais, você ouve muito melhor, você presta atenção nela, você entra para contribuir, você faz ela se divertir, você faz ela rir, você dá atenção a ela, você fala de uma forma inteligente e daí você faz ela sentir segura quando os outros caras não fazem. Saca? Isso foi a aplicação que eu criei para a curva de valor e para todo o conceito de Oceano Azul, que é um conceito do empreendedorismo, e eu levei para sedução, e eu levei para o ensino de habilidade social masculina. E daí eu estou trazendo de volta por quê? Porque é absurdamente eficaz. Eu hoje estou fazendo o meu, estou recentemente comecei a fazer a minha curva de valor, e eu recomendo demais você fazer a sua, para você pegar e realmente, cara, que as pessoas que vão te acompanhar, que vão eventualmente comprar teu produto, que vão eventualmente pagar pelo teu serviço, qual é a dor que elas têm? Qual é a dificuldade que elas têm? Isso você faz com pesquisa, isso você faz com persona, isso você faz com todo o processo anterior que eu te passei. Agora que você sabe o que que eles precisam, o que que eles querem, o que que eles precisam, você vai ter que vender o que eles querem e entregar o que eles precisam, correto? Como que você vai saber como que eles estão resolvendo agora? Como que você vai saber o jeito que as pessoas estão usando para resolver agora e o que que seus concorrentes estão fazendo? Você vai montar a curvinha de valor do Oceano Azul. Você vai pegar e, cara, o que que meu concorrente A está fazendo? Ah, ele é um cara que tem bastante experiência em campo. Beleza. Ou ele é um cara que tem menos experiência em campo. Coloca mais para baixo a bolinha ali na experiência de campo. Daí você move para qual é a base que o cara tem acadêmica. Ah, esse cara tem mais base acadêmica, esse cara tem menos base acadêmica. Ah, qual é como que o cara se expressa com o design diferenciado. Beleza, tem o cara que tem mais, tem o cara que tem menos. Velocidade na entrega do trabalho, tem o cara que tem mais, tem o cara que tem menos. E onde você vai se encaixar ali? Sendo que você faz em dois estágios. Você faz no estágio 1, que é o estágio de pegar e tentar entender o que que seus concorrentes já estão fazendo e onde você vai se encaixar fazendo mais do que eles estão fazendo em uma área ou fazendo menos do que eles estão fazendo em alguma área, tá? E daí depois você vai entrar com, se você for pegar, por exemplo, no meu caso, o meu Oceano Azul, qual é a base, por exemplo, tem aqui a linha base científica. Eu tenho uma base científica razoável para ensinar o que eu ensino, porque é uma base científica é muito mais uma experiência de campo, e quando eu colocar a experiência de campo na minha linha, né, no meu na minha curva do Oceano Azul, a minha experiência de campo vai estar muito acima de um psicólogo, vai estar muito acima de um coach, vai estar muito acima de outros cursos. Porque se eu quero ajudar o cara a perder a timidez, se eu quero ajudar o cara a se comunicar melhor, eu tenho 10 anos de experiência em campo, eu tenho 5 mil foras, eu tenho trocentas, eu tenho mais de 6 mil interações. O psicólogo não tem isso. O psicólogo de carreira não tem isso porque ele está na academia, porque ele está estudando, porque ele está na faculdade. Aí eu tenho que conceder também que ele vai ter uma base científica melhor. Ele entende muito mais de Jung, ele entende muito mais de Freud, ele entende muito mais de Kant, ele entende muito mais de Hegel, ele entende muito mais da porra toda, do ponto de vista acadêmico do que eu. E eu tenho que respeitar isso, eu tenho que colocar isso daqui. Como que eu posso compensar isso? Pegando os outros. As outras opções, pegando os outros fatores dessa curva de Oceano Azul, e cara, um curso online dificilmente vai ter uma solução customizada. O psicólogo vai ter uma solução customizada, mas nem tanto. O cara vai pegar em cima do que o paciente está falando, até porque é uma coisa totalmente diferente. Um é um tratamento. Outra é um acompanhamento, outra é uma mentoria. Só que o cara busca ou um tratamento, ou uma mentoria, ou um acompanhamento, dependendo do que ele acredita que vai resolver o problema dele. O psicólogo, ele pode dar uma solução customizada? Pode. O coach pode dar uma solução mais customizada? Pode ser uma solução mais customizada, até porque o coach trabalha com perguntas mais do que com um tratamento, mais do que com uma terapia. Será que eu posso dar uma solução customizada baseada na minha experiência? Será que eu posso criar uma solução que eu levo o cara pra rua, eu levo o cara pra balada, eu levo o cara para os bares e eu ajudo ele em campo ali na hora do que ele pode fazer, baseado no que eu tô vendo? Será que vai ser mais customizado ou menos customizado desse jeito? Foi assim que eu fui ensinado pelo cara que me ensinou a dar treinamento ao vivo, a dar bootcamp, a dar workshop. Na época que eu falava sobre sedução ainda, que é um cara que me ensinou que é coach e psicólogo e fazia mentoria. Agora fazia os três. E a solução dele era extremamente customizada. Inclusive, ele tratava os pacientes dele como psicólogo no bar, no café, mais do que no consultório. E a comunidade? Pô, o psicólogo não pode ter uma comunidade. Você tem o sigilo do paciente com o psicólogo. Mas se o cara vem e traz um problema, traz uma dificuldade na comunidade da máquina ou na comunidade do Full Game, ele tem acesso Há dezenas, centenas de homens e mulheres passaram pela mesma coisa que ele, muito provavelmente. É muito raro o cara chegar ali, trazer uma dúvida e não tem pelo menos três pessoas que passaram por aquele problema. Então o cara tem a minha resposta e ele tem a resposta da galera na comunidade. Entende? Então, dentro do que já existe, esse é o estágio 1 do Oceano Azul. Dentro do que já existe, você pega e você define, dentro do que os outros já estão fazendo, o que você vai fazer mais ou menos do que eles dentro dessa curva. O estágio 2, meu amigo, é só coisa que ninguém tá fazendo. E é aí em que você vê, no caso do Oceano Azul, o cara fazer igual o Cirque du Soleil, que entrega uma coisa completamente diferente do que os outros circos, porque ele faz uma mistura de circo com teatro em que ele faz menos de algumas coisas do que no circo. Ele não tem tantos picadeiros. Ele não tem apresentação de animais. Mas ele entrega mais de outras coisas que os outros circos fazem menos. E ele cria coisas novas que ninguém faz, que nenhum outro circo fazia, que nenhum outro teatro fazia. Entende? É você pegar e você criar a sua diferenciação através de observar o que que os outros estão fazendo, o que que você vai fazer mais ou menos do que eles no que já existe, para daí nesse segundo estágio você criar e você fazer o que ninguém mais está fazendo dentro do seu nicho, dentro do seu meio, dentro do seu mercado, dentro do que você está fazendo em qualquer área de maestria da tua vida. Isso vale para sua vida pessoal, para sua habilidade social com o sexo oposto. Isso vale para tua relação com a tua namorada, para a relação com a pessoa que você está junto. Isso vale também a tua relação com o teu cliente ou com um patrão, se você estiver trabalhando de CLT, se estiver trabalhando CTPS, que tanta gente ignora, tanta gente fala mal, tanta gente acha, né, tanta gente do nosso meio, né, da galera que empreende, vê de forma tão feia, sabe, de forma tão pejorativa, quem trabalhou de carteira assinada. E cara, as experiências que eu tive de carteira assinada foram experiências formativas da minha carreira, foram as experiências que me transformaram, foram as experiências que me ensinaram a tratar cliente do jeito que eu trato, que me ensinaram a importância do cliente. Entende? Então, vai valer para todas as áreas. E quando o cara empreende ou é um profissional liberal, isso faz mais sentido ainda. E o cara que é profissional liberal, ah, mas eu não empreendo, não quero ter negócio e tal, não sei o quê, eu não quero fazer nada com Hotmart nem nada disso. Mas você vai ter cliente. Ah, mas meu cliente vai ser uma empresa. Não. Seu cliente, pessoa jurídica, vai ser uma empresa. Só que aquela pessoa jurídica, que nem o Harari fala, né, no livro dele, a pessoa jurídica é uma invenção da nossa cabeça. A pessoa jurídica é um acordo verbal colocado em papel que transforma uma coisa que não existe numa pessoa que pode ser processada, que pode processar, que pode receber dividendos, que pode vender, que pode pagar os seus funcionários, que pode pagar os seus sócios. Mas empresa é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. É uma religião, é uma coisa que a gente tira do cu, da nossa cabeça. O teu patrão, o teu chefe não é uma empresa. O teu patrão humano que representa aquela empresa que está lá. Então, se você quer ter clientes, se você quer trabalhar com uma coisa que você vai trabalhar para outras empresas, lembra que todo B2B, na verdade, é um B2C, porque a pessoa que vai tomar a decisão de contratar o teu serviço ou não é um ser humano. Não é uma empresa, não é uma pessoa jurídica, não é um algoritmo de computador. É um ser humano. Como que você vai emocionalmente instalar nesse ser humano a ideia verdadeira, por isso que tem que ser vendável e tem que ser verdade. Como que você vai instalar uma ideia verdadeira que o teu serviço é melhor do que o da concorrência ou que o teu serviço é um que não tem concorrência. Para esse teu produto tem que ser foda, tem que ter tesão no teu produto. E não tesão falso, tu tem que trabalhar todos os dias para que aquele tesão realmente aconteça. E por um outro lado, tu tem que diferenciar ele deles. Para isso é trabalho, pesquisa, estudo, para melhorar a qualidade do teu produto. Persona e pesquisa para saber o que que teu público precisa, o que que as pessoas, o que que teus clientes em potencial precisam. E o oceano azul para definir como que você vai entregar de uma forma diferenciada isso. Faz sentido isso ou não?
E aí, o que você achou desse conteúdo que a gente acabou de produzir para você? Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback. Também se inscreve no canal SB João Vitor no YouTube e me segue. Eu tô em todas as redes sociais como @SBJoãoVitor, exceto no TikTok, que eu tô como @JoãoVitorSB. Você também pode ouvir o meu podcast no Spotify, no Anchor e no aplicativo da Superboss, mas principalmente compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dele. Assim você vai espalhar nossa mensagem e ajudar muita gente nesse processo. Eu sou o João Vitor Superboss, muito obrigado pelo seu tempo, um abraço.